bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 3 de março de 2020. Solicito a nossa secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que faça a aferição de quórum para darmos início ao trabalho.
Vereador. Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Wederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Domingos Paula. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão, registrando ainda a presença do vereador Mauro Severiano e vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, solicito o vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Senhor, liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecerei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, e o seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clama o justo. E o Senhor bondoso escuta de todas as angústias e os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Salmo 33, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Antes da secretária em exercício ler a síntese da ata da sessão anterior, quero cumprimentar todos os fiscais da prefeitura aqui presente, da postura e do cadastro imobiliário, sejam todos bem-vindos, cumprimentando a todos na pessoa do amigo Ulisses, cumprimentar também, um abraço especial a todos de Goialândia, na pessoa da Valéria Matias, Bruna Cristina, meu amigo Rogério também está aí, torcedor da Rubra, nós temos sofrido, né Rogério? Cumprimentar também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, Web TV, e Canal 10. Muito bom dia a todos. Na sequência, eu peço a nossa secretária em exercício, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Veto 024 de 2020, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei 112 de 2019, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal de ensino de Anápolis. Iniciativa da vereadora professora Geli. 2. Veto 025 de 2020, de autoria do prefeito. Veto parcial autógrafo de lei 115 de 2019, que regulamenta a instalação, renovação, regularização, compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações. Revoga a Lei Municipal nº 362, de 2016, com efeitos repristinatórios ao artigo 127 da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho de 2016, e altera sua redação. Iniciativa do Prefeito Municipal. Usou a palavra o vereador Tele Júnior. Grande expediente. Dar a palavra aos vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Ederson Lopes, Lélia Alvarenga, Jean Carlos e Domingos Paula. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve a votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 249 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos. Revoga a lei número 4030, de 17 de julho de 2019, que dar-se o nome de engenheiro Dido Gonzaga Jaime à área pública municipal, praça situada na rua A, quadra E, do bairro Cidade Jardim, da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 09 de 2020, de autoria do prefeito, altera dispositivos da lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e da Outras Providências. Deferido pedido de retirada de pauta e arquivo pelo autor. Projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradores públicos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Deferido pedido de vista à vereadora professora Geli Sanches. Projeto de lei ordinária 174 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a criação do programa de fisioterapia da melhor idade às pessoas acima de 60 anos no âmbito do nosso município e da Outras Providências. Deferido o pedido de retirada de pauta e arquivo pelo autor. Projeto de lei ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com os contratos ativos e da Outras Providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções, aplausos, moções de apelo e moções de pesar. Houve votação de requerimentos, comunicações. Eu dar a palavra aos vereadores João Feitosa e pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a ver, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de março em horário regimental. Leitura de projetos a serem encaminhados para a CCJ. Projeto de lei complementar 026 de 2020 do prefeito municipal, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no termo do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da Outras Providências. São esses os projetos a serem encaminhados, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, nos secretariando aqui pela manhã. Na sequência, eu convido o primeiro orador do grande expediente, pois não há inscritos no pequeno expediente. Então, já vamos ao grande expediente e convido o primeiro orador, o vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos colegas, nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui também todos os fiscais da postura que estão aqui nesta manhã, aguardando a votação. Cumprimento aqui toda a imprensa presente, seja ela escrita ou falada. Cumprimento nossos ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Quero ainda cumprimentar o meu amigo em particular, de muito tempo, Dr. Newton Pereira, que está em nosso meio. Mas, senhor presidente, eu vou falar aqui hoje sobre dois assuntos, bem rapidinho. Ainda ontem, senhor presidente, nós aqui na tribuna manifestamos o pedido das mães, das crianças aqui do nosso município de Anápolis, a respeito da questão de cirurgia, quanto aquelas crianças que nascem com os lábios leporino e também com a fenda palatina. Às vezes a gente não observa, mas durante o meu mandato, eu já disse aqui, ontem completou a quinta criança que chega no meu gabinete com essa questão, mas hoje nós recebemos, ontem à tarde, recebi a notícia que o Hospital Materno Infantil já passou o encaminhamento e amanhã a mãe estará levando a criança, o nosso amiguinho de 46 dias, o João Lucas, né, para fazer ali a primeira consulta e fazer a cirurgia da fenda palatina e também dos lábios leporinos. É muito importante quando a gente pode fazer alguma coisa por alguém, porque só sabe a dificuldade que tem aqueles que possuem sua família. Não é crianças com defeito, porque ninguém pede para nascer dessa forma. Mas quando você vê uma mãe que não sabe como portar com a criança, que às vezes ao amamentar, como ela fez na semana passada, a criança engasgou e o leite foi para os seus pulmões e ela teve que até ser encaminhada para a UTI. Mas graças a Deus que as portas se abriram. E amanhã às 7 horas já vai estar no materno infantil para fazer a primeira consulta. Eu quero agradecer aqui ao secretário aqui da nossa cidade, Lucas Leite, ao meu amigo Eduardo Sardinha, que é o da regulação, e também ao secretário do Estado, doutor Ismael Alexandrino. Porque são assuntos, Maurão, vereador Maurão, que é preciso, tem hora, você dar uma sacudida para poder as coisas acontecer. Mas eu vi o carinho e a esperteza que aconteceu. Porque falamos na parte da manhã e à tarde já recebi o documento, está em minhas mãos aqui, a consulta e também o encaminhamento para a cirurgia do bebezinho de 46 dias. Com essa questão que é os lábios leporinos e a fenda palatina. A mãe já me ligou sorrindo e agradecendo que agora vai poder levar o seu filho para um lugar que é referência para fazer essa cirurgia. Quando nós, às vezes, não atentamos para a questão do assunto, a gente acha que existe poucas pessoas. Mas o que eu disse aqui ontem na tribuna é que existe no nosso país, no Brasil, nascem por volta de 5.800 crianças com essa questão dessas enfermidades que já vem de má formação genética, né? E aí a mãe fica sem saber como fazer. Mas eu estou feliz, João Feitosa, por saber que agora o bebezinho já foi, já está encaminhado e amanhã, 7 da manhã, estará no recurso para poder cuidar, fazer a cirurgia que ela tanto necessita para sobreviver. Porque eu já disse e eu conheço, eu tenho pessoas na minha família que, infelizmente, nos tempos para trás era mais difícil. Ela enfrentou muita dificuldade, né? Com, quem sabe, as pessoas, às vezes, quem sabe até olhando e questionando, foi o que eu disse aqui ontem. Mas, graças a Deus, que as portas estão se abrindo e tomara que as outras que necessitam também sejam encaminhadas para que possa estar fazendo essa cirurgia na cidade de Goiânia, que é no Hospital Materno Infantil, ou no CRER, ou mesmo no Hospital das Clínicas. Contanto que deu certo. E eu fico feliz, regozijo e agradeço a Deus. A gente tem que falar, mas tem que agradecer. Encaminhou, e que não seja só essa, que as outras que necessitam, que também sejam encaminhadas para estar ali naquele lugar. Senhor Presidente, eu quero aqui ainda falar de um outro assunto. Daqui um dia para nós ir para o nosso setor, para o bairro de Lourdes, nós vamos ter que arrumar um helicóptero e atravessar. Porque do lado da Triunfo com Sebra, quando você vem de Brasília, continua fechando as vias laterais para ter acesso no nosso bairro de Lourdes. Eu não sei o que, que esse povo da Triunfo com Sebra tem na cabeça, ou contra os moradores do bairro de Lourdes, do Tropical, do Jardim Palmares, do Anda, e de todos os bairros que faz parte daquilo ali. Daqui a um dia nós vamos ter que mudar ou ir de helicóptero, caçar um meio de ir, só pousar passando por cima. Porque não tem mais condições de entrar aonde é necessário. Continua fechando, colocando ali o impedimento para que nós possamos ter acesso no nosso bairro. Mas nós não somos minhoca para andar de bar de chão. Nós vamos ter que passar aí no lugar certo. É uma tristeza saber que essa concessionária, que é a Triunfo com Sebra, o que ela tem que fazer, ela não faz. E o que ela não precisa fazer, ela está fazendo. Mas nós vamos continuar batendo as portas. Estou marcando para ir lá conversar com ele. E se for necessário, amanhã já vou estar em Brasília mesmo. Amanhã eu estarei lá em Brasília. Nós vamos lá amanhã, tem reunião lá amanhã em Brasília. Ah,
vereador, uma pois parte. Não? Amanhã, às 11 horas, tem uma reunião lá na NTT, agendada pelo deputado federal Adriano do Baldi, justamente para a gente tratar a questão da Triunfo com Sebra. Não só os fechamentos ali na altura do Tesouro e na altura da entrada do bairro de Lourdes ali, que é em frente àquele atacadista Pérola, que eles iniciaram o fechamento na sexta-feira à tarde. Eles não fazem nenhum projeto à população, chegam lá, colocam o canteiro e tampam ali a acessibilidade ao bairro. E não só isso, também os buracos na rodovia, na paralela, não. Também a questão do matagal na rotatória dos viadutos que adentram não. A cidade, e eles não têm condição. Hoje, o secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, está fazendo a roçagem no viaduto Dodaia, porque a Triunfo Concebra se negou a fazer essa roçagem que está prejudicando a visibilidade dos motoristas. Então, é inadmissível a irresponsabilidade como a Triunfo Concebra está tratando o município de Anápolis, que paga pedágios para trafegar entre a capital federal e a capital estadual. Muito obrigado.
Eu que te agradeço, presidente. Além do mais, eu descobri o seguinte, que eles, há poucos tempos atrás, eu recebi um relatório da Polícia Rodoviária Federal, em vez deles fazer a roçagem, eles estavam batendo veneno. Foi preso pessoa batendo veneno no meio da ilha. O senhor está entendendo? É a preguiça. Eu não sei o que tem na mente daquele povo, não faz nada. É uma imundice o que eles estão fazendo. Pois bem, senhor presidente, amanhã nós vamos estar juntos lá em Brasília, assim, na NTT, e nós temos uma outra reunião com o deputado federal João Campos também, lá em Brasília, amanhã, às 9 horas. Pois não, Maurão?
Só concordando com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Leandro. É engraçado, né? Aquela entrada, na entrada do Jardim Arco Verde, eles chegaram, fecharam ali, não deu satisfação para a população. Quer dizer que eles pegaram a concessão, mas a limpeza e a roçagem nos canteiros, eles não fazem. E eles vão fechando tudo. Só para Vossa Excelência entender, ali na altura do Jardim Tesouro, se alguém quiser retornar para o Flor de Lis, tem que ir lá na antiga churrascaria catarinense e dar o retorno e voltar. Quase 2 quilômetros. Então eles pensam que é dono da cidade, eles pensam que pode mandar tudo dentro da cidade. Mas as conservas na roçagem de mato, para a pessoa que ao lado vê os veículos do outro lado, eles não fazem isso. Quer dizer que eles vão fechando tudo. Eles pensam que é dono disso aí. Não é dono, não. Quem é dono é o povo. Eles têm uma concessão, mas tem que trabalhar dentro da legalidade. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. Presidente, além do mais amanhã, é bom relembrar lá, juntamente com o ministro e o pessoal da NTT, que o ministro disse para nós que eles estão estudando uma forma que eles vão devolver essa concessão. E, na verdade, eles estão ganhando dinheiro só ali, em todo lugar que eles têm ali do pedágio, mas eles não fazem investimento em hora nenhuma. E além do mais, senhor presidente, a lembrar que nossas crianças estão atravessando aonde era o antigo posto da Polícia Rodoviária Federal e correndo o risco de morrer ali, ó, por causa da passarela, no rumo do Jardim Tesouro. Só é coisas absurdas que eles estão fazendo. O que precisa, eles não fazem. É preciso dessa casa levantar a voz, sim. E não pode continuar dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na verdade, a passarela era para ter sido feita na altura do Somerville para as crianças que estudam ali no bairro Santo Antônio, na escola Paulo Agrives. Realmente é uma calamidade aquela situação. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereadora professora Geli. Registrando a presença do âncora da Rádio Imprensa, Nilton Pereira, seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Ainda registrando a presença dos vereadores Luzimar Silva e Lisier José Borges. Lélio Alvarenga também está conosco.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Muito bom nós estarmos aqui mais uma vez, tem mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, onde podemos trazer aqui em debate os problemas da nossa cidade. Eu quero dizer ao pastor Elias, ele está falando com relação aos buracos da cidade. Eu acabei de receber aqui agora, pastor Elias, uma mensagem de um setor ali, lá nas chácaras americanas, ali no setor Jaó, ali na passagem para o Somerville, a Saneaga abriu uma vala lá e o pessoal ficou preso nas suas casas no final de semana porque as valas ainda estão abertas. O vereador Dominguinho ali está sinalando, está bem concordando. E eles ficaram presos que não teve como, e mandou até foto. Mostro para vocês aqui, que ele está aqui conversando comigo. Na rua 26A e na rua 23. Ele diz que as valas estão abertas e que eles não estão podendo passar. Mas, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, hoje, mais uma vez, os meus queridos amigos professores estão na rua Vereador Mauro José Severiano, aí para uma negociação, buscando uma negociação para o piso dos professores. E quero ressaltar aqui que o piso nacional da educação, e quando eu digo piso, piso é o menor salário da educação, e nós sempre colocamos, ah, mas o professor recebe mais. Piso é o menor, é aquilo que há de menor em termos de educação. Professor não merece receber piso. Professor deveria estar recebendo além do teto. Aliás, eu acho que a valorização, eu acho, não tenho certeza, a valorização dos professores, ela precisa ser maior do que o céu. O professor precisa sempre ser valorizado, porque é a educação que transforma os homens. E os homens é que transformam a sociedade. Mas eu quero aqui, senhor presidente, com relação à prestação de contas trazida pelo prefeito aqui na sexta-feira. Infelizmente, a sessão de prestação de contas, o vereador Domingos, vereador Ederson, atenta à nossa fala, ela começa às 10 horas e às vezes ainda demora um pouco para começar. E é um espaço muito pequeno, vereador Lisier, para que nós possamos debater verdadeiramente prestação de contas. Debatermos contas, ali as planilhas de contas. E nessa prestação de contas, na sexta-feira, eu trouxe aqui e fiz um questionamento ao prefeito em relação a uma planilha que eu consultei ao Tribunal de Contas do município. Lá na parte, no demonstrativo da despesa com pessoal, eu puxei uma planilha, essa planilha está aqui, eu fiz questão de passá-la também ao prefeito, em que consta uma despesa com pessoal no valor de 45,66% da despesa, vereador Lisier. E na prestação de contas que o prefeito passou aqui para nós, Esse quantitativo em relação a gasto com pessoal está maior, está 50 e mais alguma coisa, que eu não estou com dado aqui na minha mão, não vou falar de forma correta, mas está mais de 50%. E eu fiz a ele esse questionamento, porque estava havendo incoerência nos dados apresentados aqui na prestação de contas e nos dados fornecidos pelo Tribunal de Contas do município. E o prefeito me entregou aqui na hora uma certidão dentro da área do jurisdicionado, que é a área onde eu também faço as pesquisas, em que falava que aquela planilha não poderia ser impressa, porque não estava corrigida ainda os dados. E eu fiz questão de passar minha planilha a ele, vereador João Feitosa, também ao prefeito. E nesse questionamento que eu fiz, eu fiquei aguardando, voltei para o meu gabinete e na sexta-feira mesmo, eu tirei outra planilha com os mesmos valores, vereador Lisier José Borges. Ainda ontem, às 17 horas, eu tirei outra planilha e os mesmos valores ainda constam lá no Tribunal de Contas dos Municípios. E eu tenho que acreditar nesses dados, vereador Jean, porque o tribunal é o órgão que auxilia a nós, vereadores, na nossa função aqui, que não é somente parabenizar o executivo, mas é fiscalizar a boa aplicação das verbas que estão sendo aplicadas. E vale ressaltar, quando foi colocado aqui que o município está gastando 29% com a educação, nós aprovamos aqui nesta casa, e eu valorizo as leis aprovadas nesta casa, o Plano Municipal de Educação, que determina que a cada ano deve de ampliar os gastos com a educação. Infelizmente, eu apresento emenda todos os anos no nosso orçamento, e essas emendas são rejeitadas, ou aqui na casa, ou aqui no Executivo. E se formos para olhar pelo Plano Municipal de Educação. Hoje o município já deveria estar gastando 30% com educação. Mas eu fui mais além, eu fui além ainda, senhor presidente. Eu fui à Secretaria de Educação, até o diretor financeiro da Secretaria de Educação, e solicitei a ele os valores repassados pelo Fundeb no ano de 2019. Porque o prefeito falou aqui na prestação de contas que o reajuste dado pelo Fundeb, ele repassaria aos professores, que não teria problema nenhum. Se o Fundeb aumentar 12%, foi a palavra que ele colocou aqui, 12,84%, ele daria os 12,84% aos professores. E eu fui até a Secretaria de Educação e peguei os dados, senhor presidente. Veja só, no ano de 2018, o Piso Nacional da Educação falou que o reajuste dos professores seria de 6,81%. O prefeito deu apenas 2,95%. E o reajuste do Fundeb, nesse ano, foi de 8,7% alguma coisa por cento. 8,7%. Portanto, ele concedeu a menor que é o reajuste. No ano de 2019, o reajuste era de 4,17%. Foi concedido aos professores 3,75%. E o reajuste do Fundeb foi de 6%. E eu observei outra coisa, senhor presidente. O valor previsto, porque o Ministério solta uma portaria com o valor previsto. Se eu for olhar o valor previsto, vereador Domingos, em todos os anos, o valor recebido, segundo a tabela me fornecida pelo diretor financeiro da Secretaria de Educação, ele está sempre a maior do que o previsto. E quando eu olho o previsto para o ano de 2020, ele tem um reajuste de 12%. Em 2019, o valor previsto era na casa dos 136.767.742. Aqui está a planilha que o Ministério me fornece. Quando eu vou olhar, o município recebeu 139 milhões nesse ano. Portanto, quase 4 milhões a mais. E se eu pego a folha de pagamento desse ano, a folha do Fundeb, também fornecida pela Secretaria de Educação, a folha, ela está a menor do que os 139 milhões. Então, nobres pares, a previsão para o ano de 2020, vereador Lélio, é na faixa de 151.265.460,02, que os nobres pares podem puxar no Ministério, que é aberto para todos. Se nós pegarmos a previsão de 2019, a previsão de 2020, nós vamos ver que dá aí a casa dos 12%. Professora Angeli, mas está dando um pouquinho a menos. O valor recebido ao longo dos anos, se nós formos comparar, é sempre a maior do que o valor que é planejado, que é determinado, que é dentro do planejamento, que é previsto para serem encaminhados para a prefeitura. O que, que eu quero dizer aqui, nobres pares? Que os professores não estão gritando ao léu. Eles estão com dados, assim como eu peguei esses dados. E eu aconselho os nobres pares também a acompanhar os dados. Talvez até estejamos errados. Mas dentro desses dados que eu apresento aqui, que eu estou com essas planilhas aqui, os professores estão exercendo o mais justo e legítimo direito de buscar aquilo que lhe é devido, o reajuste salarial a partir do dia 1º de janeiro de 12,84%, acrescido dos anos anteriores, que não foi repassado, somando um total de 17,55%. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui no plenário. A você que nos acompanha pela Rádio Manchester, a você que acompanha a transmissão aqui da Câmara Municipal. É, eu gostaria de pedir para você pegar meu celular que ficou ali, que eu vou precisar dele aqui, pegar na minha mesa. E dizer a professora Geli, em relação, professora, a respeito dos buracos que a senhora falou que a Ceneago está fazendo na cidade, é verdade, a Ceneago está fazendo aí manutenção e, infelizmente, está fazendo rede para poder atender a cidade toda. Eu acho que é um período assim que, às vezes, não seria apropriado, né? Porque esse período de chuva, a gente sabe que, às vezes, a Ceneago abre uma valeta ali e, logo em seguida, ela joga a terra, mas quando chove, a chuva vem e leva a terra toda. E eu estava conversando até mais cedo um pouquinho com o vereador Pastor Elias. A gente recebe toda hora no nosso celular ou em grupo de WhatsApp pessoal falando dos buracos na nossa cidade. É verdade, tem buraco mesmo, mas só que não tem como tampar. E aí eu quero pedir aqui a você, morador da cidade de Anápolis, que eu também sou morador de bairro, eu também ando no meu carro nos buracos também. Só que você acha justo pegar a massa asfáltica, jogar dentro do buraco cheio d'água? É pegar o nosso dinheiro e jogar literalmente pelo ralo. Porque faz o tampa-buraco cedo, quando é à tarde, infelizmente, a primeira chuva que der, leva a massa asfáltica. E às vezes, se não chover, no outro dia, aquele tampa-buraco foi feito e não presta, não presta. Então, aqui eu acho que todos os vereadores, o secretário, o próprio prefeito Roberto, a gente tem a consciência que assim que der um período de estiagem, nós vamos fazer um tampa-buraco na cidade todinha. E aqui, senhor presidente, eu uso aqui o grande expediente para poder dizer que não só a vereadora Geli, mas eu acho que todos os vereadores aqui é de acordo, sim, que os professores façam a sua manifestação, façam a sua conversa da forma que está sendo feito com o executivo, para poder chegar num valor que é adequado, sim, para eles. E olha que esse projeto chegar na casa aqui, nós, vereador, vamos votar favorável, viu, professor Geli? Vamos votar favorável. Agora, o que a gente, às vezes, acha ruim, e às vezes a gente até repudia, é a forma da presidente do sindicato, do Sim Anápolis, a qual a senhora faz parte, a senhora Regina, que é a sua presidente, professora Geli, ela postou uma fala no grupo de WhatsApp, aonde fala que vocês não têm o direito. E aqui, eu quero postar a fala dela.
Fala pro Baeta, só entre nós, entendeu? É uma coisa entre nós. Que eu tenho acompanhado as finanças da prefeitura, então o prefeito não tem condições de pagar mais que isso, porque ele vai estourar o limite prudencial, ele não conseguiu aumentar a receita, né? Então, eu, sinceramente, para nós seria bom, porque nós não temos direito ao piso dos professores. Então, a gente está levantando a bandeira da isonomia justamente porque, na época do Gomid, eu fiz um estudo de um momento que eles tiveram 120% de aumento e nós 70%. Então, a fatia do gasto com o pessoal dele sempre foi maior que a nossa. Então, a folha dos professores hoje representa 50% do gasto com o pessoal. E é uma realidade que alguém vai ter que enfrentar um dia. Porque se é realmente continuar desse jeito, eles vão, como o Mazon dizia, eles vão retirando do nosso para manter o piso dos professores. Mas isso é um discurso só entre a gente, por isso que eles têm que realmente manter esse gelo nisso aí. Porque eu comecei então a pedir isonomia. Para nós é uma proposta boa.
E aí, eu fiz questão de colocar isso aqui, porque isso aqui é público, isso aqui está rodando nas redes sociais. E aí eu pergunto a você, morador da cidade de Anápolis, a você pai, a você mãe de aluno, a você que paga o seu imposto em dia aí, a própria presidente do sindicato, ela reconhece, primeiro, que não tem como pagar. Segundo, que não tem direito. E aí, senhor presidente, eu trouxe aqui uma coisa que é público para todos. Público para todos. Toda a população anapolina, a população goiana, do Brasil ou do mundo, se quiser entrar aqui na Câmara ou na Prefeitura, tem acesso ao salário de nós todos, todos. E aqui, eu trouxe aqui o contra-cheque do vereador Domingos Paula de Souza, que sou eu, que é de 11.209,74. E eu trouxe aqui também, o contra-cheque da senhora Regina, que é público para todo mundo, que é de 25.210,76, está aqui. Eu tive uma conversa com o vereador Jean, para ele poder me orientar em andar subir aqui na tribuna. Acho que nenhum servidor pode receber além do que o teto que o prefeito recebe. Então, eu acho que a fala da senhora Regina, às vezes até em cima disso, porque qualquer reajuste que vinha, até mesmo para o salário dela, já pode ultrapassar esse teto. Então, a gente vê muita política no meio aonde que trabalhadores, igual os professores, estão ali reivindicando, e a gente vê alguns políticos, e até mesmo a presidente de outro sindicato, querendo fazer política no meio disso.
Boa parte, vereador.
Mas o meu tempo já está acabando, vereador Mauro, então não dá tempo. E aí, a gente vê com preocupação, e eu falo isso aí, porque esses dias para trás eu estava aqui na sessão, a professora Geli disse que eu tinha fugido da sala de aula. Não foi só eu que fugi não, professora. A senhora também fugiu da sala de aula. E eu vou explicar aonde que a senhora fugiu da sala de aula. Foi quando a gente tem que atravessar na faixa de pedestre. Porque a senhora saiu daqui tão correndo para poder participar da reunião do sindicato ali em frente à prefeitura, que a senhora passou de uma forma perigosa para a senhora e perigosa para quem está vindo aqui na Brasil. Ela atravessou logo após a Unitinta ali, aonde que atravessou meio correndo. Eu vi essa foto dela atravessando meio correndo, correndo um risco de vida para ela própria, a pessoa que estava do lado dela, e também poderia ter trazido um transtorno, ou para um motoqueiro, ou para uma pessoa que vinha ali no seu veículo, e ter atropelado a professora. Então a senhora também fugiu dessa aula, aonde que a pessoa que é educada tem que atravessar ali na faixa de pedestre, para não correr risco de vida primeiro, e para não correr risco para quem trafega nas vias da nossa cidade. Então, assim, eu quero dizer que assim que o projeto dos professores chegar aqui nessa casa, eu vou votar a favor, eu sou favorável. Mas da forma que alguns companheiros e outros estão infiltrados, querendo fazer política e política suja, tem que rever esse conceito, porque a população não é boba, não. Obrigado, senhor presidente. O meu tempo acabou.
Senhor presidente,
Dá um minuto para a Vossa Excelência, porque na verdade a senhora não correu risco de vida, foi risco de morte.
Senhor presidente, realmente ele fugiu da escola, né? Peço que, senhor presidente, um minuto para mim vai ser pouco. Mas eu quero colocar e esclarecer ao vereador Domingos, a gente precisa ensinar muito a ele. Eu não faço parte do sindicato que a Regina é presidente. Eu sou professora e o meu sindicato é o SIPMA. E a minha presidente, porque eu sou sindicalizada, apesar de aposentada, é a professora Márcia Abdala. Mas teria muita honra de ter a Regina como minha presidente pelo trabalho que ela desenvolve na defesa da categoria. Quanto ao salário da Regina, eu acredito que ela seja merecedora.
Um minutinho.
Por tudo que ela faz, pela capacidade intelectual dela, pela certificação que ela tem, pelo trabalho que ela desenvolve ao longo dos anos. Não sei se é esse o salário, porque eu não fico olhando o salário dos outros. Com relação a eu ter fugido da escola, por eu ter passado ali na faixa, eu quero dizer que a faixa, que o sinal estava fechado na faixa anterior. E eu passei só no meio.
Conclua,
mas
por
o vereador, vim falando de fake news, e é interessante que só ele tem as fotos, que eles devem ter contratado alguém para tirar foto nossa. Agora, a minha participação na Assembleia, pode todos tirar foto, porque eu participei de todas as Assembleias ao longo dos meus 34 anos. Como professora, eu sempre participei. Só concluir, senhor presidente, com relação à fala da Regina, a Regina já manifestou que a opinião
professora,
pessoal dela.
A opinião pessoal dela.
Se é a opinião pessoal dela, e eu não...
Obrigado, vereadora professora Geli. O tempo da senhora já extrapolou. Na sequência...
Réplica, por favor, senhor presidente.
Um minuto. Vamos se ater ao tempo que
vamos
vocês
tentar.
Têm.
Senhor presidente, primeiro... Eu não sou contra ao salário, hora nenhuma eu falei se ela não merece ou deixa de desmerecer o salário que ela recebe, não. A coisa, o que eu falei aqui é o valor, né? Mas eu, cada um merece o salário, é claro. E outra, a fala da professora Geli, eu recebi as fotos, professora, foi dentro dos grupos de fake news mesmo. Eu não faço... Da mesma forma que muitos, às vezes, fazem aqui não, que contratam essa pessoa não. Eu não tenho esse tipo de coisa. E outra, eu não vejo essa credibilidade que a senhora falou, porque a fala da presidente do sindicato, a Regina, ela fala entre nós, entre três pessoas, quer dizer, ela com o presidente, ela tem que falar, é para o sindicato todo. Ela não tem que falar só... entre ela. Então, ela representa uma classe onde ela tem que falar a verdade para todos os seus filiados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado.
Minuto, presidente, só para uma colocação.
Ainda há vaga no grande expediente. Vossa Excelência
quer expressão? Não, apenas porque estou meu nome em relação a...
Um minuto, Vossa Excelência.
Apenas para dirimir aí, realmente, constitucionalmente está previsto que o teto é o subsídio do prefeito. Mas eu quero aqui, porque o vereador Domingos citou meu nome, dizer que não que eu queira me excluir desse embrólio aí, desse debate deles, mas nós sabemos que o servidor que percebe essa remuneração é porque faz jus. E a Regina é uma competente arquiteta, urbanista, tem uma história de luta dentro da prefeitura e se ela adquiriu essas vantagens foi de forma correta. Então, assim, eu acho que não é legal. No portal de transparência, nós temos acesso a todos os valores. Da mesma forma que temos acesso ao prefeito, aos vereadores, mas é ruim expor isso com a forma de causar essa discussão. Então, é sempre bom manter o equilíbrio. Então, se de repente um servidor tem um adicional de férias, uma licença, um 13º, às vezes pode, inclusive, ultrapassar o teto, como foi o caso do nosso colega titular da Secretaria de Defesa do Consumidor. Então, assim, certas situações não podem ser avaliadas unicamente numa remuneração de um mês. Então, a remuneração dela é lícita, é correta, e o subsídio do prefeito é o teto, que, se só me engano, é 26. Então, está correto, só para deixar bem claro que não há nenhuma ilegalidade nisso.
Obrigado, vereador Jean, pelo esclarecimento. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, na pessoa do vereador Maurão. Cumprimentar os nobres vereadores, as pessoas aqui no plenário, os ouvintes das rádios, os internautas que nos acompanham agora. É uma honra estar falando com vocês. Eu interesso muito por essa questão da educação. Inclusive, na prestação de conta, eu fiz questão de fazer um questionamento para o nosso prefeito Roberto Naves. E ele me respondeu a contento, eu gostei da resposta dele. Nós sabemos que o MEC, ele aprovou um piso salarial de 12,8 para os professores do Brasil. Não é só para a cidade de Anápolis. 12,8. E em dezembro foi soltado uma portaria pelo próprio Ministério que o aumento do Fundeb seria 5,8. E aí, por exemplo, eu mesmo já havia constatado essa incoerência. Como que o MEC solta uma portaria para fazer a correção de 5,8 do Fundeb e o MEC autoriza a correção de um piso de 12,8? Então existe uma incoerência, eu acho que isso gerou que é um problema para todos os prefeitos do Brasil. E nós fomos verificar essa portaria hoje, se você quiser ter acesso a essa portaria, ela foi cancelada. E agora o MEC vai soltar uma outra portaria corrigindo o valor real, que é o que tem que ser o quê? Coerente com o aumento que ele deu com relação ao piso. E o prefeito, ele respondeu, ele foi claro, ele respondeu: se o MEC corrigir esse aumento para o Fundeb, eu não tenho problema nenhum em conceder esse piso para os professores, não tem problema nenhum. O negócio é que houve uma incoerência. Hoje, nós sabemos que os professores estão em paralisação, estão em movimentação. É uma manifestação legítima. Eles estão brigando pelo direito deles, que é da correção salarial. Eu apoio esse movimento. Quero dizer que, inclusive, até dei uma passada lá para poder pegar na mão de alguns professores. E alguns professores até fazem parte da minha base de correligionários. E eu tenho, sim, sempre que estar manifestando e sempre estar apoiando esse movimento. O sindicato faz um movimento legítimo em busca de melhorias para esse segmento que é a educação, que é para os professores. Nós sabemos que o salário do professor, à medida que melhora, à medida que ele é corrigido, e você dá uma valorização para os professores, ele trabalha mais empolgado, trabalha com mais satisfação. E nós sabemos que a educação, nesse sentido, acaba tendo uma repercussão no sentido de melhorar a qualidade. Então, eu sou sempre a favor, assim, de dar melhorias para os professores. Vereador Luiz Lacerda, com vontade.
Obrigado, nobre colega, pela parte. Apenas esclarecendo que quando começou essa política de valorização do professor, quando foi estabelecido o piso nacional dos professores, foi justamente para dar uma valorização diferenciada para essa categoria. Porque do professor é que nasce o engenheiro, o pedreiro, o médico. Então chegou-se à conclusão que precisava de uma política diferenciada de valorização dessa categoria dos professores. Chegou num ponto que era inadmissível você ver professor, por exemplo, responsável por educar tanta gente, ganhando ali salário mínimo, que tínhamos essa situação antigamente. Então, o piso, o estabelecimento do piso, foi justamente para que os governos, tanto o governo municipal, como o estadual e o federal, pudesse realmente fazer um sacrifício de valorização dessa categoria. E o que, infelizmente, a gente vê agora, são desculpas e mais desculpas, que não dá para cumprir o piso por isso, que não dá para cumprir o piso por aquilo. Na realidade, a intenção desse projeto é fazer com que os governos façam sacrifício para poder valorizar o professor. O que nós não podemos admitir é que, através dessas desculpas, comece uma campanha agora contrário do estabelecimento do piso e que se comece uma campanha de desvalorização da categoria igual nós estamos vendo agora. Então, falar que o piso foi justamente uma política diferenciada que se estabeleceu de valorização dos professores nesse país e que nós temos que avançar respeitando essa política. Não é com retrocesso agora, indo para a justiça, arrumando desculpa para não pagar. Ao contrário, a intenção desse projeto do piso nacional de salários foi justamente para que se faça sacrifício para valorizar essa categoria. Obrigado pela parte.
Obrigado, Luiz Lacerda. Eu quero dizer que a resposta do prefeito Roberto Naves na prestação de conta, para mim, foi a contento, porque eu fiz esse questionamento para ele. E ele pediu o quê? Um prazo para que o Ministério publique a portaria do aumento do Fundeb. Então, foi uma resposta coerente. E o prefeito ele tem que preocupar não é só com os professores também. Ele tem que preocupar com vários funcionários, vários segmentos de trabalhadores que servem, que são servidores públicos da prefeitura. E todos eles estão o quê? Aguardando o equilíbrio da prefeitura, equilíbrio financeiro da prefeitura, para poder conceder aí a data base para todos os servidores. Então, quero dizer que temos, sim, eu sou a favor, sou favorável para que se corrija de acordo com o piso salarial, que é de 12,8. Mas nós temos que ter o quê? A preocupação e a coerência com as contas do município como um todo. Então, essa é a minha manifestação, esse é o meu ponto de vista. O projeto para o aumento de todas as categorias chegando aqui na Câmara, eu sou favorável e vou estar votando sim a favor, porque todos os servidores são merecedores de serem valorizados, principalmente com o salário, com o aumento do salário, com a correção salarial. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao líder do prefeito na casa, ilustre vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente em exercício, Luiz Santos Lacerda. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, nessa manhã, aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar também a população que nos acompanha, população que se faz presente aqui nessa manhã, ou que acompanha também, pelos meios de comunicação, a sessão da Câmara Municipal. Quero iniciar aqui a fala com relação ao caminho que está tomando essa negociação com relação ao piso dos professores. Inclusive o prefeito que esteve aqui na Câmara Municipal prestando contas na última semana, ele mesmo reconheceu, né, a importância, a enorme importância da classe dos trabalhadores da educação, dos servidores da educação, e que se pudesse, daria não era 10 ou 15 ou 17, não, era 20, 30% de aumento. E esse é o mesmo sentimento de todos os 23 vereadores dessa casa. Só que as pessoas às vezes se aproveitam de uma discussão séria como essa para tumultuar o ambiente e querendo se colocar como a única defensora da educação, ainda que nós venhamos a reconhecer o seu trabalho frente à educação, agora como uma aposentada da educação. Porém, todos nós vereadores, eu não sei se alguém aqui pensa o contrário, todos nós queríamos é que os professores tivessem um aumento de 20, 30, 40%. Esse é o sentimento de cada um de nós. Todos nós aqui somos gratos aos nossos professores queridos que nos educaram, que fizeram parte importante da nossa formação, independente daqueles que hoje têm um curso superior ou aqueles que não chegaram a possuir um curso superior. Então eu fico assim, muitas vezes, lamentando o rumo que toma uma discussão séria como essa.
Uma parte,
por exemplo, uma parte, o vereador Mauro, para eu entrar aqui no exemplo.
Oh, vereador, eu vou entrar nessa discussão. O que eu ouvi aí da Regina, é até aquela história, né? Em vez do gato comer o rato, eu acho que é o rato que está querendo comer o gato. Então eles têm que entrar num acordo. Olha, nós sabemos que tem um SIGMA, que é o Sindicato dos Professores. Mas a Regina, eu acho que está certo. Ela é presidente de todos os funcionários. Não interessa se é dos professores, se é da Secretaria do Meio Ambiente, se é da infraestrutura. Então ela falou muitíssimo bem. Estão sendo passados para trás os outros são servidor. E todos são servidor. São 11 mil servidores. Então, o que eu entendi? Se eu tiver errado, pode me corrigir. Parece que o sindicato professor quer ganhar, além dos outros funcionários. Está igual aquela história de Minas Gerais. Aquele cidadão lá que foi eleito em Minas Gerais, o governador, deu aumento, exageradamente, só para os policiais. Aí virou bagunça, aí todo mundo quer. Então eles têm que entrar num acordo aqui, ué. Ninguém quer que ninguém ganhe menos que os outros, não. Parabéns, professor. Nós queremos, como a Vossa Excelência falou, hein, queremos que um salário justo para o professor, que eles merecem. Mas não pode ser diferenciado tanto dos demais servidores, ué. Por que isso? Então, eu acho que a Regina está super certa. Se eles não estão entendendo entre eles e quer levar a reivindicação para o prefeito, aí virou bagunça, velho.
Então, vereador, obrigado, vereador Mauro, pela participação. Então, isso está claro, é ponto pacífico. E o projeto que vier aqui a essa casa, evidentemente, todos os vereadores vão aprovar o projeto, né? Agora, essa discussão, a primeira paralisação era para que o prefeito enviasse uma contraproposta. Aí o prefeito fez a contraproposta. Aí agora estão, né, reivindicando justamente uma outra paralisação porque eles não estão aceitando a contraproposta do prefeito. É uma negociação que tem que acontecer entre os sindicatos e o prefeito, o gestor da pasta, aquele que tem a caneta na mão e que tem as contas para ser mostrado aos sindicatos e para chegar a um acordo para que o projeto seja encaminhado a essa casa de leis. Então a minha contrariedade é com relação a como a discussão ela é trazida aqui para essa tribuna, de uma maneira totalmente distorcida, de uma maneira totalmente confusa, para confundir a cabeça da população que não está envolvida no sindicato, que não está envolvida aqui, às vezes, nos debates, a mãe dos filhos que estão ali matriculados e que, às vezes, não estão entendendo o que é que está acontecendo. É importante dizer que aqui em Anápolis, os professores, eles não recebem menos do que o piso. Isso é importante deixar claro. Não existe professor em Anápolis que receba menos do que o piso. Agora é correto dizer também. Será que é justo pagar só o piso? Não. Eles precisam ser valorizados e receber mais do que o piso. Mas nenhum professor, eu estou dizendo isso aqui para os pais e para as mães que estão nos escutando em casa e que estão preocupados com relação a acontecer algum tipo de greve e os seus filhos ficarem prejudicados. Pais e mães que estão nos ouvindo. Os professores de Anápolis, nenhum recebe menos do que o piso. E eles recebem os seus salários em dia. E o prefeito Roberto, ele está apresentando uma contraproposta àquilo que os professores estão reivindicando. Se vai chegar ao consenso, como vai ser, se vai ser aviso, se vai ser parcelado, essa discussão está acontecendo entre sindicato e gestor e o prefeito Roberto Naves. E nós, vereadores, estamos aqui para apoiar, sim, a classe dos professores, para apoiar, sim, aquilo que o município tiver condição de pagar, de arcar, que isso seja pago, que isso, esse benefício possa vir o mais rápido possível para os professores. Então, que nós possamos ter sobriedade e responsabilidade num momento como esse, e dizer, vereador Mauro, que são dois sindicatos, um são os sindicatos dos servidores e o outro, específico, são dos professores. E o que o governo Bolsonaro estabeleceu foi para os professores e os sindicatos do restante dos servidores. Eles não querem ficar para trás, ainda que a presidente Regina tenha gravado um áudio que vazou, dizendo que ela sabe que não tem condição, mas que eles vão, né, correr atrás aí para brigar. Então, é uma discussão que está entre sindicatos e prefeito. Vereador não tem o poder de interferir, tem o poder de apoiar, tem o poder de cobrar, tem o poder de fazer o discurso, mas o vereador não tem o poder da caneta. Isso é importante deixar muito claro. Outro assunto que foi levantado aqui nessa tribuna é com relação também aos tapa-buracos. É claro, todo mundo sabe que não é racional com a economia do município se fazer um mutirão para tapar os buracos da cidade num período como esse, onde a chuva não tem dado trégua. E graças a Deus por isso. É muito bom que chova. Uma malha asfalto antiga. E o que tem acontecido? Mesmo assim, num período como esse, mesmo assim, eu não falei o nome de ninguém, viu, senhor presidente? Não citei nome de ninguém aqui. Então, da minha fala, não tem réplica. Agora, mesmo num período como esse, a Secretaria de Obras, a Secretaria Municipal de Obras, ela está fazendo um trabalho emergencial nas situações mais graves, que inclusive o vereador Dunix falou muito bem, nós estávamos até discutindo ali na comissão, que mesmo assim não é correto que se faça, mas devido à necessidade, à emergência da população, a prefeitura está fazendo. Então olha aqui, a programação para hoje, terça-feira, tem equipe no Jardim Guanabara, tem equipe na Avenida Federal e Avenida Constelação, no Ana Carolina, tem equipe no Jardim Europa, tem equipe no bairro Jundiaí, setor central, tem equipe na Avenida Sérgio Túlio Jaime, lá no Filósofo Machado, e tem equipe no Parque dos Pirineus. Ontem tinha outra programação, amanhã vai ter outra. Mesmo não sendo adequado, a prefeitura está se desdobrando e está tapando os buracos que são mais emergenciais. Então é importante colocar isso para não sempre querer aproveitar de momento. Isso é muito triste. Por isso, quando eu falo assim, o vereador Mauro falou um dia de maneira correta, parece que nós estamos criando uma Maria do Rosário aqui na Anápolis também. Parece que está surgindo uma nova Maria do Rosário aqui no Parlamento Anapolino, querendo seguir os passos da Maria do Rosário e da Gleisi Hoffmann lá no Congresso Nacional, que só estão lá para tumultuar o processo parlamentar do Congresso Nacional, e aqui em Anápolis está acontecendo da mesma forma. Então eu só tenho a lamentar, porque não querem esclarecer e contribuir, querem tumultuar para criar a teoria do caos. Quanto pior, melhor. E aí quem quiser vestir a carapuça, que vista. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu quero um minuto de réplica, ele não citou meu nome, mas ele disse que eu estou usando a tribuna de forma irresponsável, eu preciso falar.
Eu vou ceder favor, um presidente. Minuto para a senhora e solicito que a senhora atenha-se a apenas um minuto.
Eu vou me ater a um minuto. Senhor presidente, eu quero dizer que irresponsável é o vereador que usa a tribuna para falar que nós somos irresponsáveis. Eu não usei a tribuna em nenhum momento para poder trazer fatos, para poder apenas falar, como nós falamos aqui na casa. Eu usei a tribuna com dados. Dados que estão expostos, que estão lá. Acabei de tirar agora uma ali para o vereador Jean, do Tribunal de Contas do município. Dados fornecidos pela Secretaria de Educação. Portanto, eu não sou irresponsável e nem estou aqui para fazer politicagem. Eu estou defendendo a minha categoria, não só a minha categoria, como também dos servidores, e de forma muito responsável com dados, como é a minha função de vereadora. E posso até passar os dados, caso o líder e o sublíder não tenham, eu posso até passar os dados para eles, porque eles estão aqui apenas fazer política. Política é o que eles fizeram agora. E podem me comparar, sim, a outras pessoas, que eu tenho muito orgulho do trabalho dessas pessoas na Câmara.
Obrigado, professor Angeli. Tréplica para o Ederson Lopes.
Então, o discurso é contraditório. Prefeito vem na prestação de contas, secretário da Fazenda vem na prestação de contas, apresenta dados, apresenta documentos, aí não valem. Aí a digníssima vereadora, a que está aqui imitando a Gleisi Hoffmann e a Maria do Rosário, ela apresenta os dados e com orgulho, ela diz com orgulho, né? Então, se esses são os referenciais dela, Maria do Rosário e Gleisi Hoffmann, são os referenciais da nobre vereadora Geli Sanches. E ela, os dados dela é que valem. Os dados do prefeito não valem, os dados do secretário da Fazenda não valem, só os dados dela. Então, no tribunal, o prefeito também te apresentou dados do tribunal, o presidente da Câmara, o Leandro Ribeiro, no dia da prestação de contas, apresentou também dados do tribunal. Então, os dados estão aí para ser questionados. A senhora questiona um dado, o prefeito questiona outro, o presidente da Câmara apresenta outros, os dados estão aí disponíveis. Então, cada um faça o juízo de valor. Eu estou defendendo os dados do prefeito e do presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. Eu estou defendendo os dados trazidos pelo prefeito Roberto e os dados trazidos pelo presidente da Câmara que estão disponíveis no Tribunal de Contas. Senhor presidente, devolvo a palavra porque eu tenho educação e eu vou me manter ao tempo.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, o último orador do grande expediente, vereador Telles Júnior.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, nossos amigos da mesa, Mauro, doutor Eline Rosa, João da Luz, Luiz Lacerda, colegas parlamento, imprensa, especiais telespectadores, plateia que nos assiste aqui, ilustre, quero trazer um assunto muito importante de todos, assuntos importantes hoje, esse aqui também não poderia faltar. Professora Geli, hoje dia 3 de março, Dia Internacional da Vida Selvagem. Algo que nos alegra. Estivemos no Parque Onofre Quinan, nosso parque querido da cidade, fazendo a soltura ali, Jean Carlos, de 25 pássaros presos, apreendidos em operações de tráfico silvestre. Foram recuperados pelo Instituto Sevas e no dia de hoje estava ali alunos da UFG, João da Luz, alunos da UEG, da Uni Evangélica, do ensino médio, trazendo uma conscientização ambiental de sustentabilidade, de que se a gente não parar um pouco e ver que a vida precisa também desses animais, porque eles fazem parte do ciclo, dizia Borges, a gente daqui um dia vai vê-los apenas nos livros históricos. Existiu o sabiá, existiu o pássaro tal e assim por diante. Então, eu acredito que essas pessoas que fazem contribuir precisa do nosso reconhecimento. No jornal hoje, do meio-dia, vai sair a reportagem, na Record vai sair, a RIT vai sair e as rádios também estavam presentes lá. E eu quero parabenizar a imprensa que esteve presente cobrindo o nosso meio ambiente sustentável. E eu quero pedir, colegas Pedro Mariano, Luzimar, nosso correligionário, PMN, quero pedir a vocês que assinem, Américo, uma moção de aplauso que estamos fazendo ao superintendente do IBAMA, Goiás, Dr. Lucas Tavares, ao gerente de fauna da SEMAD, do estado de Goiás, o Bruno Alves, a gerente do Fundo do Meio Ambiente da SEMAD, Daniela Machado, a gerente de licenciamento ambiental da SEMAD, o Paulo Ricardo, a coordenadora de fauna da Secretaria Municipal de Anápolis, doutora Elisângela de Albuquerque Sobreira, e ao tenente coronel Ricardo, nosso amigo, pastor Elias, do comandante, comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros, o senhor que faz parte da corporação sabe a importância que tem a corporação Corpo de Bombeiros para... Ele estava me contando que por dia são quase 30 resgates de animais peçonhentos e assim por diante. Então, eu quero... a nossa diretoria já está organizando, Lélia Alvarenga, esta moção de aplauso a essas pessoas que fazem acontecer. E no dia de hoje, eu quero deixar, Marcos Vieira, registrado na ata desta casa, que existe sim uma preocupação do legislativo anapolino quanto ao meio ambiente, Alfredo Landim. Quanta sustentabilidade. Se a gente não parar para pensar nisso, a gente ficar só discutindo de dinheiro, a gente precisa de desenvolvimento econômico.
Boa paz, diretor.
Sustentável. Se a gente não trabalhar essa sustentabilidade, o nosso planeta, a água, daqui um dia já não vai ter mais para fazer o uso à humanidade. Quem pediu a parte? Nobre Lélio Alvarenga, a parte do senhor.
Obrigado, nobre vereador Telo Júnior. Quero cumprimentar o senhor pela sua fala nesta manhã, de terça-feira. Assunto importante é sabermos que o dia 3 de março foi instituído pela ONU para que pudesse defender realmente a nossa fauna, a nossa flora. Sabemos da importância do meio ambiente.
sabendo da importância de preservarmos, principalmente os animais. A gente acompanha todos os dias pelas redes, televisão, rádio e outros meios, é o tráfico, principalmente o tráfico de animais, onde são basicamente eliminados algumas espécies a cada dia que se passa, entrando em extinções. Isso devido à ganância do ser humano, à ganância do homem, que não tem limites. Então quero cumprimentar o senhor e dizer que essa data é uma data muito importante, que todos nós que pensamos no planeta, pensamos na vida, temos que defender sim. Tá? Cumprimento a Vossa Excelência, devo a parte a Vossa Excelência.
Obrigado, doutor Lélio. Sempre tem sido um parceiro à causa do meio ambiente nesta casa. E com certeza isso nos alegra, poder contar aqui com várias pessoas que têm trabalhado juntamente nessa direção. Não preocupar só o dia de hoje, só com a nossa... Nós temos prazo de validade, Landir. Nós temos prazo de validade. Nós temos que preocupar com as futuras gerações, Fernando Paiva. Isso é importante. E a gente solicita uma atenção especial da Secretaria do Meio Ambiente, nosso colega que está lá, o Ederson Lopes, o Jackson, que olhe pelo Parque Onofre Kinan. Eu estive lá. Então a gente precisa que agora vem um período que o mato sobe, depois vem um período da seca e as queimadas vão acontecer. Então a gente precisa de ter um trabalho ali que trabalhe essa prevenção das queimadas no parque. Então, com certeza, uma atenção especial ao Parque Onofre Kinan, que é um parque que está no centro da cidade. Assim como o Ipiranga, o Jaiara, mas o Onofre Kinan, eu estive ali, Mauro. O senhor que contribuiu para a construção daquele parque, hoje pela manhã, e a gente precisa ter uma atenção especial a ele. Então acredito que no dia de hoje, vocês vão acompanhar pela mídia, pela imprensa, dia 3 de março, Dia Internacional da Vida Selvagem. Quero, presidente Leandro, cumprimentar aqui a nossa colega Thaís, que dentro desse parlamento faz um trabalho da causa animal muito importante, e nós não poderíamos, Lélio, esquecer da nossa colega, da nossa companheira aqui. A Thaís tem feito um trabalho muito importante na nossa cidade, trabalhado essa conscientização da causa animal, e ninguém inventa a roda, ninguém é dono, e a gente tem que fazer em conjunto, e esse parlamento é unido, esse parlamento trabalha junto nas causas que cada um apresenta aqui. E a Thaís sempre tem trago aqui importantes matérias nesta questão. Então, nobres parlamentares, não deixe de assinar essa moção de aplauso que está sendo produzida aqui. Vai passar aos senhores, presidente Leandro. Eu peço de público que seja incluso na pauta esta moção para votação, para no dia 3 de março, essa casa, Câmara Municipal de Anápolis, deu uma resposta que ela participa ativamente do meio ambiente sustentável da vida silvestre. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Requerimento verbal de Vossa Senhoria será acatado. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Lela Varenga, vereador Lizier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Geli, vereador Alfredo Landim, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Japão, vereador Domingos, vereadora Thaís, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador presidente dessa Casa de Leis, já disse, vereador, seu nome, vereador dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, vereador Eline Rosa, Vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra a Vossa Excelência para falar em nome da liderança do PSDB.
Senhor presidente, eu quero falar em nome da liderança do PSDB, eu tenho 3 minutos, é para dizer ao pastor Elias, acho que ele não se encontra no plenário, é sobre o que ele falou aí, e ele está correto, sobre, eu gostaria que o parlamento me desse atenção, presidente, me dê uma reunião paralela ali, é complicado, depois vocês falam só de mim aí, né? Geli, quero falar aí para Vossa Excelência prestar um pouco atenção sobre o que eu estou falando, que o vereador Elias Ferreira falou na tribuna sobre essa concessionária aí da Conserva. Sabia, vereador Leandro Ribeiro, se você adentrar no seu veículo e for para Goiânia, passou o posto presidente ali, só tem um retorno. Digamos que a Vossa Excelência esquece um documento aqui e quer voltar para trás. O senhor não tem retorno. O senhor vai ter retorno depois do pedágio. Você tem que pagar o pedágio para retornar para a sua cidade de origem. Não tem retorno. É Goianápolis ali mesmo. Então você tem que pagar um pedágio. Ali não pode mais. Ali, naquele alagamento do pedágio. Você vindo de Alexânia, para em sentido a Badiânia, você pode ver que aqueles fazendeiros ali não tem retorno, não. Você tem que pagar, passar pelo pedágio para depois retornar para Alexânia. Esse povo é brincadeira, né? É que eles fazem com. Eles pegam a concessão e vão fechando todos os retornos. E quer que o indivíduo caminhe na reta deles. Passou o posto presidente ali, Deus Gilmar de Pão, aqueles fazendeiros ali, eles não têm retorno, eles têm que ir lá no pedágio para retornar, descendo o posto presidente. Então eles fazem questão de travar toda a rodovia para o cidadão pagar o pedágio para depois retornar para o seu habitat. Então, é isso que é a bronca do pastor Elias, está com razão. Além de fazer isso na rodovia, eles estão fazendo no centro da cidade também. O cidadão sai lá do trevo, do Daia, olha o retorno que eles têm que fazer. Não tem outro retorno. Então é isso, o pastor Elias está cheio de razão, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui utilizar esse espaço para mim refletir um pouquinho com os demais pares uma reportagem de ontem à noite do SBT. Cumprimentar primeiramente o SBT por trazer esse assunto tão importante em questão das drogas no nosso país. Então, quero cumprimentar o SBT, o Roberto Cabrini, pela coragem de trazer esse assunto. E a gente percebe, senhor presidente, né, que é uma desgraça essa questão das drogas. Elas invadem todos os nossos municípios, todas as famílias, onde chega ao cúmulo, ao absurdo, de ter uma mãe ter que acorrentar seu filho ao pé de uma cama ou de uma mesa para tentar salvar seu filho. Ontem realmente foi uma matéria muito importante, que aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, eu posso até recomendar ontem à noite. Então eu quero aqui, como parlamentar do nosso município, que nós possamos, nós que temos o poder na mão, possamos olhar essas políticas públicas, possamos ajudar a dar as mãos para essas unidades que fazem esse trabalho, como a Fazendinha, Missão Vida e outros aí, tentando resgatar aquelas pessoas que já não têm mais vida. Crianças de 10 anos, 12 anos, basicamente já entregues às drogas. É uma tristeza, senhor presidente, que nós possamos ter dias melhores, que realmente o presidente Bolsonaro possa ter coragem também de fazer uma defesa das nossas fronteiras, onde basicamente Brasil, Colômbia e Peru, entra 80% das drogas consumidas no mundo inteiro. Então, nós possamos aqui estarmos atentos, defendendo a nossa população, de forma especial os nossos jovens contra as drogas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura para os projetos irem à votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 261 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que concede o título cidadão benemérito do município de Anápolis ao pastor Júlio César Rosa. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 261 de 2019, de autoria do vereador Telly Júnior, está em discussão. Inicialmente, o autor.
Presidente Leandro, a honra nesse parlamento, e eu quero pedir a ajuda aqui de todos os colegas na votação, justamente porque o pastor Júlio César é uma pessoa que tem levado o nome da cidade de Anápolis a outros municípios, estados e país. Então, hoje ele é presidente do Movimel, que é a Associação Missionária Oxadai, e leva o nome da cidade de Anápolis para o Peru, para o Paraguai, para o México. Ele tem frentes de missões em outros países, principalmente no norte do país, ali no estado do Pará, no Maranhão também, é um estado que ele tem frentes missionárias, e a sede dessa frente missionária é Anápolis. Então, mais do que justo conceder um título benemérito a um anapolino que faz o nome da cidade de Anápolis ir para outros lugares. Então, ele é presidente da Igreja Assembleia de Deus Oxadai e também dessa associação missionária, Movimel, Movimento Missionário Oxadai, onde anualmente acontece um encontro missionário, mas a atuação da associação, ela é constante. Passa a época, toda sempre está fazendo. Então, quero pedir aqui aos nobres colegas que votem favorável a esse título que estamos concedendo ao pastor Júlio César Rosa, onde a Constituição, Justiça e Educação já deu seu voto favorável. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro vota favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Lisier José Borges.
A favor, presidente.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador autor Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto está aprovado.
Projeto de decreto legislativo 016 de 2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, que concede o título cidadã anapolina à senhora Késia Daiane Gonçalves Oliveira Cunha e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 016 de 2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Com a palavra o autor.
Senhor presidente, projeto aqui, fico muito feliz de poder ter apresentado esse projeto. Pastora Késia, ela é pastora lá da igreja Church Connection, ali na Avenida Brasil, esposa do pastor Tiago, e esse casal, ele é um casal que veio de São Paulo, já está aqui em Anápolis há mais de 10 anos e tem feito um relevante trabalho de evangelização, de edificação aqui em Anápolis. Conheço ali, não sou dessa igreja, mas conheço muitas pessoas ali nessa igreja que realmente têm sido muito abençoadas pelo trabalho que eles têm realizado aqui na cidade.
A vereadora Thaís, ela já apresentou, em 2017, se não me engano, o título cidadão Anapolina ao pastor Tiago. E agora nós estamos tendo a oportunidade de apresentar o título de cidadã Anapolina à pastora Késia, sua esposa. E eu acho que é um momento muito importante, principalmente essa semana. Nós tivemos um caso, infelizmente, um caso muito triste, né, de uma falha que aconteceu de um pastor aqui da nossa cidade. Eu creio que foi um momento falho dele, mas infelizmente hoje com as redes sociais as coisas repercutem e tomam uma proporção muito grande. Então, é um caso e é uma oportunidade que nós vereadores temos aqui de honrar o trabalho da Church Connection, dessa igreja, que é uma igreja diferente, é uma igreja moderna, é uma igreja que às vezes tem diferenças doutrinárias com outras igrejas evangélicas, mas tem os mesmos fundamentos. E os fundamentos da Church Connection é que Jesus Cristo é o Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é uma igreja que ela está sim fundamentada na palavra de Deus e que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E a pastora Késia, ela é uma peça muito importante nesse trabalho, é a pastora dessa igreja e é merecedora desse título de cidadã anapolina, que eu, como pastor, eu creio que esse título dá um respaldo no mundo espiritual para que a pessoa tenha autoridade ainda maior sobre a cidade onde ela está desenvolvendo o seu ministério. Então eu peço aos nobres pares que possam votar e conceder essa justa homenagem à pastora Késia Daiane Gonçalves Oliveira Cunha, da Igreja Church Connection. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, na discussão, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero parabenizar o nosso colega, vereador, pastor Ederson Lopes, pela colocação aqui, apresentação do título. A nossa querida pastora Késia, que é a esposa do pastor Tiago, são pastores da Church Connection, tem feito um excelente trabalho no município de Anápolis, é uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que tem dado um show aí de evangelismo, e com certeza tem o respeito do legislativo, tem o respeito deste parlamentar Telly Júnior, tem o respeito de todos os pastores de Anápolis, tenho respeito, eu posso dizer aqui, do meu pastor, o pastor Bertia Adais Magalhães, da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, eles têm o respeito sim. Então, com certeza, a pastora Késia é merecedora, pastor Tiago é um excelente pastor no reino, aqui na cidade de Anápolis. Parabéns, vereador Ederson, por reconhecer, a vereadora Thaís também por ter reconhecido o Tiago, e vamos votar favorável a esse título, com certeza. Nós estamos aqui reconhecendo esse trabalho para a sociedade anapolina que a pastora Késia tem feito junto com o seu esposo, pastor Tiago, na liderança da igreja Church Connection. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero ressaltar aqui o trabalho que esses pastores desenvolvem ali na igreja Church. Eu não os conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho deles na cidade, especificamente com os jovens. É uma igreja que tem uma metodologia de trabalho, pode-se dizer, voltada especificamente com os jovens, mas muito interessante que tem o princípio mostrando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo como nosso Salvador, e trabalha muito com os jovens. E essa forma deles trabalharem com os jovens tem aí buscado muitos jovens da nossa cidade para estar congregando. E isso é muito importante. Quisera que a nossa cidade tivesse outros casais, como pastor Tiago, pastora Késia, né? Para que pudessem buscar os jovens para poder estar congregando em uma denominação religiosa. Portanto, meu voto será favorável e quero ainda ter a honra de conhecer o casal, porque eu já valorizo muito o trabalho deles. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Eu só quero ressaltar, senhor presidente, que eu não conheço a pastora Késia, mas eu tenho uma sobrinha e um sobrinho que participa dessa igreja e a vida deles melhorou muito, modificou até a conduta deles moral. Então, eu acredito que tem tudo a ver com aquela igreja, e geralmente, se tem a ver com a igreja, tem a ver com a pastora que está ali diante daquela igreja. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O projeto está em votação. Votação nominal. Vossa Excelência quer discutir?
Não.
Sim. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Deusmar Japão.
Favor.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa vota favorável. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favor, presidente.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu vou votar com a lenda dessa casa, com o Mauro José Severiano.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador, autor do projeto, Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passo a palavra à secretária para deliberação dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 009 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis.
Projeto de Lei Complementar 09 de 2020, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, presidente.
O projeto está em segunda votação, com a palavra vereador Jean Carlos.
Apenas ratificando que nós já havíamos ontem feito as considerações. Mas aqui, em respeito aos cadastradores imobiliários que estão aqui, fazendo aí o reconhecimento à administração municipal, ao prefeito Roberto, no sentido que reconheceu essa demanda dos fiscais de educação, de obras e também dos cadastradores imobiliários. E eu quero aqui cumprimentar os que estão aqui presentes, o Elias, o Ulisses, o Zezinho, que não está aqui, mas o Divino Gonçalves, o Divino, a Cristina, o Geso, o Alcebis, todos que... pertence à categoria dos cadastradores, e também relembrar que uma das pioneiras nessa luta foi a Esther, lá da Fiscalização da Educação, e o Elias Honório, estão fazendo justiça, cumprimentando a todos aqui os cadastradores e dizendo que nós esperamos que em breve seja realizado o concurso e eles possam efetivamente ter a equiparação e ter uma melhor remuneração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda votação. Agradecendo aqui a presença dos fiscais de postura e de cadastro imobiliário do município de Anápolis. Muito obrigado pela presença, a casa é de vocês, venham sempre aqui acompanhar as nossas sessões. Palavra com a primeira secretária para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária 017 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que denomina de José Luiz Marques da Silva o Auditório do Banco de Alimentos de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 017 de 2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 008 de 2018, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a lei A Escola Vai ao Cinema, a ser instituída no município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emendas. Comissão de Educação e de Finanças também foram favoráveis ao projeto.
Projeto... de Lei Ordinária 08 de 2018, está em discussão. Eu, na verdade, eu vou só comentar a respeito desse projeto. É um projeto que nós demos entrada em 2018, que leva a criança, principalmente as menos favorecidas, da escola ao cinema. Nós temos um trabalho bacana aqui no final do ano, nós escolhemos algum bairro e levamos essas crianças para ver um filme, obviamente que um filme educativo, um filme de caráter social, né, de aprendizado para essas crianças, e na maioria das vezes, essas crianças nunca tinham adentrado a um shopping e muito menos ao cinema. E nós sabemos também que o cinema traz cultura, também um projeto social, como a relatora da Comissão de Finanças, vereadora Thaís Souza, colocou, que é um projeto que tem um cunho social e cultural que traz em seu bojo a possibilidade do Poder Executivo, parcerias com entidades públicas e privadas para promover essas crianças ao cinema. Então é um projeto apenas de cunho social para levar as crianças menos favorecidas, que não têm oportunidade de ir ao cinema, para ter esse lazer e aprender um pouco mais da história e da cultura. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo, presidente, por esse projeto. Realmente um projeto de inclusão que vai propiciar, principalmente, com que essas crianças mais pobres possam ter acesso ao cinema. Cinema que, realmente, eu vejo hoje que está voltando aos tempos das pessoas frequentarem o cinema, um resgate cultural que nós estamos tendo hoje, fazendo com que as pessoas voltem realmente aí a frequentar os cinemas, atividade que nós tivemos aí durante muito tempo praticamente esquecida. E esse projeto é importantíssimo para que essas crianças tenham realmente essa oportunidade. Nós sabemos que, apesar do ingresso do cinema não ser muito caro, mas faz falta para muita gente aí tirar um valor desse para estar pagando para ir ao cinema. Pode fazer falta lá no leite, no pão. E com essa oportunidade que esse projeto está dando, essas pessoas realmente vão poder ter acesso a essa atividade cultural que é o cinema, fazendo com que nós possamos aí estar resgatando o acesso a essa arte na realidade, que muita gente aí menos favorecida não tem condição. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse projeto. Projeto de alcance social, como já foi mencionado por Vossa Excelência, também pelo nobre colega vice-presidente Luiz Lacerda. Toda ação que venha de encontro, ao encontro, na verdade, né, que venha ao encontro da questão social, nós temos que aplaudir, nós temos que valorizar. Foi muito bem mencionado pelo vereador Luiz Lacerda. Talvez para a gente não faz diferença, mas para muitas pessoas aí das periferias, com certeza o ingresso que ia ter que pagar ali não consegue. Muitos vão passar a infância, a adolescência, talvez só vão ter uma oportunidade de adentrar-se ao cinema na sua juventude. Então quero cumprimentar a Vossa Excelência, dizer já antecipar meu voto, que é favorável, e cumprimentar mais uma vez pelo projeto trazer aqui a esta casa. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto, vereadora Elina Rosa.
Bom, eu gostaria de parabenizar o presidente Leandro Ribeiro pelo projeto. É um projeto de extrema importância, como os vereadores também falaram, que para nós talvez seja bem simples a questão de ir para o cinema, mas para a maioria das nossas crianças, adolescentes aqui na cidade, essa não é a realidade. E com esse projeto, vereador, o senhor está garantindo o que a Constituição traz, que é o direito, inclusive, ao lazer e à cultura para essas crianças. Então, parabéns pelo projeto. Obrigada.
Obrigado, vereador Eline Rosa. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto. Como os nossos nobres pares já disseram, a respeito dessa ida das crianças, né, ao cinema, isso é muito importante. E até porque, quem sabe, amanhã ou depois, pode ter um também da criança não só ir ao cinema, mas ir também ao lugar da cultura, né? Onde nós temos as coisas antigas ali, ó, e criança nem vai lá nada. Mas parabéns, senhor, por essa iniciativa. Fui a favor na Constituição e Justiça e vou votar a favor, sim, do seu projeto. Parabéns por trazer a esta casa, incentivando que as nossas crianças possam ir mesmo ao cinema, né? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 068 de 2019, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis.
Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vistas do vereador Américo Ferreira.
Vistas concedidas ao vereador Américo Ferreira.
Projeto de lei ordinária número 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e hoje foi pedido pelo próprio autor a retirada de pauta e arquivamento.
Solicito à diretoria legislativa que remeta-se o projeto a arquivamento a pedido do autor.
São estes os projetos, presidente.
Os demais projetos, o vereador não se encontra no plenário, ele encontra-se prejudicado. Na sequência, solicito à secretária que faça a leitura de moções e indicações para discussão e votação.
Moção de aplauso de autoria do vereador Telly Júnior, a ser encaminhada aos órgãos e pessoas mencionadas abaixo em homenagem ao Dia Internacional da Vida Selvagem. Lucas Pugliese Tavares, superintendente do IBAMA, Bruno Alves de Oliveira Brito, gerente de fauna da SEMAD, Daniela Carpaneda Machado, gerente do Fundo de Meio Ambiente da SEMAD, Paulo Ricardo Alves dos Santos, gerente de licenciamento ambiental da SEMAD, Elisângela de Albuquerque Sobreira, coordenadora de fauna da SEMA, Tenente Coronel Ricardo, comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros. Moção de pesar, de autoria do vereador Jean Carlos, à família da senhora Eliana Ramos Veloso Costa. São essas as moções.
As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero congratular aí com a passagem da nossa amiga, servidora Lilian, né? Que Deus possa confortar a família. Conheci ela há muito tempo. Trabalhava ali no RH. Felizmente, não tive condições de estar indo lá. Morreu ontem e foi velada agora de manhã e já deve ter saído já para ser sepultada. Mas que Deus possa confortar os familiares, os filhos, parentes e os amigos. Muito obrigado, senhor presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Também cumprimentar o Jean Carlos, que é o autor dessa moção de pesar. A tia Lia, como ela é conhecida, ela é uma servidora muito antiga no município de Anápolis. Ela é filha do ex-procurador do município, Amir de Souza Ramos, conhecido como Seu Mirim. E, por coincidência, ela é irmã da minha sogra, da Elizabeth. A tia Lia, tia da minha esposa, nos deixou ontem de maneira, assim, sem nenhuma doença em vista, sem nenhum tratamento sendo executado. Ela tinha acabado de se aposentar do município e ontem, segundo o Diogo, seu filho, uma úlcera estourou e trouxe ela uma infecção generalizada e levou a óbito. Então, meus sentimentos a toda a família Ramos, né, que são os pioneiros, fundadores aqui da nossa cidade de Anápolis, né, pelo passamento da tia Lia, que outra hora foi secretária do ex-prefeito Vônei Martins, né, e tem muito serviço prestado ao nosso município. Na sequência, na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Também quero fazer, também, apoio aí, presidente, para que é parentesco da sua esposa, né? A tia Lia, ela teve um tempo lá na casa das mulheres, lá na Naiorte, ela passou uma boa temporada lá, que a gente ia lá, ela ficava toda satisfação. E pra, como está a prefeitura, Mariana? Foi estar tá indo nos conformes, está faltando só você lá, Lia. Ah, mas quando eu retornar para lá, eu vou aposentar. Então ela teve uma passagem, eu acho que a Elin até teve um contato uma vez com ela lá, certo, Elin? Quando nós visitamos lá, certo? Lá na Naiorte, você sabe. Então, ela achava muito bom lá, e ela falou que foi uma das coisas muito boas que aconteceu na vida dela, então eu fiquei mais ainda, assim, tendo aquela consideração com a pessoa ali, porque eu encontrava muito ela lá na prefeitura, bom dia, Lia, boa tarde. E agora é surpresa, presidente, se eu venho me traz isso aí, essa moção do Jean, infelizmente, que eu tivesse ficado sabendo ontem, eu tinha ido lá no velório dela. Então fica aqui também os meus presos a família Ramos, como diz o senhor falou, ela filha de um grande homem aqui, um homem íntimo, que foi o doutor Mirim, né? Um homem referência em todo sentido, como cristão, como cidadão anapolino. Volta a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também expressar nossas condolências aos familiares e amigos, né? Certamente, sua filha, Elisa, também é funcionária da Procuradoria. E, em nome dela, a todos os familiares e aos colegas, né, da Prefeitura que ela cultivou ao longo dessas, tenho certeza, acho que mais de 30 anos de serviço público. Ela lutou muito, né, Pedro, em relação a essas dificuldades. E é uma pessoa do bem, trabalhadora, carismática. E que Deus a tenha, né, e conforte todos os familiares e amigos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Federal, na Rua Fortaleza, no bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Irine Rosa, solicitando à Secretaria de Obras a recuperação asfáltica Tapa Buracos na Rua PB11, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, com urgência, serviço de limpeza e colocação de grama nas rotatórias existentes na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, no bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de manutenção e reparo do bueiro na Rua Dr. João Quinan, quadra 51, lote 13A, no bairro São Carlos. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua A, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Adriana Patrícia, no bairro Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Turquia, quadra S, lote 18, na Boa Vista. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos entre as ruas L22 e L24, no residencial Leblon. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de pavimentação asfáltica na rua S3, na Chácaras Colorado. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras a pavimentação asfáltica na Avenida Central, quadra 10, lote 17, no Jardim Vera Cruz. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua SW9, na Vila Norte, Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de acabamento de construção do feirão do Recanto do Sol. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 2, no bairro Antônio Fernandes. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Rita Moura, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Travessa 20, no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua José Bonifácio, no bairro São Lourenço. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliner Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Alguém pediu para discutir? Vereadora Eliner Rosa, na discussão dos requerimentos.
Na verdade, esse requerimento eu já o estou fazendo pela terceira vez, presidente. Desde o ano passado, existem buracos nessa rua, rua PB11, ali no Parque Brasília. Então, na verdade, é uma solicitação meio com urgência para a secretária de Obras, que o pessoal de lá já tem me cobrado muito isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos ainda estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia. e abro o espaço das comunicações. Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, o motivo da comunicação aqui é o seguinte, para reforçar o convite a todos os foliões que pertencem aos grupos de folia aqui da cidade de Anápolis. Então, vai ser dia 5, né, às 19 horas, e todos os foliões da cidade de Anápolis são convidados. Desde já, eu agradeço a vinda de todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Sem mais inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, já agradecendo todos que nos acompanharam através da Rádio Manchester, Canal 10 e Web TV. Desejando a todos um bom final de terça-feira, convocando outra sessão para amanhã, 4 de março de 2020, em horário regimental. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.